Quero com vocês relembrar as lições que encontramos no Salmo 139. O livro de Salmos era o inário do templo e das adorações religiosas no Velho Testamento. Da mesma forma que você não diz vamos abrir o inário no capítulo tal, você não fala vamos abrir o livro de Salmos no capítulo tal. É o Salmo número tal. Era um inário. Poesias escritas para serem cantadas. O tempo perdeu as melodias, mas as letras estão ali. No livro de Colossenses, no capítulo 3, há uma expressão de Paulo, que ele fala que a gente louva a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois você lê capítulo 3 de Colossenses, aquele capítulo que começa dizendo pense nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Um capítulo bonito de Paulo. E ele fala sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Os intérpretes explicam para a gente o seguinte: o que é um salmo? Salmo é uma música que a gente canta com a letra inspirada. Foi Deus que deu a letra. A letra é da Bíblia. Você pega aquela letra da Bíblia, coloca uma melodia e canta. O que é um hino? Hino é uma música que você canta para Deus, para adorar a Deus. O hino se dirige a Deus. Por exemplo, hoje no primeiro culto começamos cantando Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Aquela música é para Deus. Já existem outros cânticos que são para as pessoas. Quando você canta Vem, pois, tu também comigo, vamos a Jerusalém. Você não está cantando para Deus, está cantando para o outro. E é bom, só não chame de hino, chama de cântico. Mas se chamar de hino também não tem problema. É uma classificação didática para se melhorar a compreensão, porque três expressões. O Salmo 139 é uma poesia linda para ser cantada. A Bíblia, você sabe, foi escrita principalmente em forma de poesia, e tem muita música na Bíblia. Existem muitos salmos fora do livro de Salmos. Por que que a Bíblia tem tanta música e tanta poesia? A escola dos profetas tinha quatro matérias, e as matérias eram música, poesia, lei de Deus e a história sagrada. Naquele tempo, você sabe, as pessoas, mesmo os poucos que sabiam ler, não tinham a Bíblia à disposição. As palavras de Deus deviam ser inculcadas na mente dos filhos de noite ao deitar, de manhã ao levantar, e você precisava decorar, e é mais fácil decorar com música. Você se lembra, se você é dos mais antigos, na escolinha sabatina a gente aprendia com a professora os livros da Bíblia em forma de música. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Então, toda vez que eu for ler um trecho do Velho Testamento, o que é que me vem à mente? A música da professorinha. Eu tive o privilégio de um dia ser pastor daquela minha professorinha da escola sabatina. O peso da música e da poesia, a importância da arte. Bom ouvir um conjunto cantando bem aqui, né? Deus sempre usou a arte para o benefício do seu povo. O Salmo 139 é uma dessas longas poesias. Você gosta de poesias? Minha mãe era daquela que declamava poesias, passou para mim o gosto. Nossa, eu lembro da minha mãe declamando, ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Eu não entendia a nostalgia da minha mãe ao declamar aquela poesia, agora eu entendo direitinho, ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Poesia faz bem, música faz bem, e parabéns a essa igreja pela excelente música que tem, e os meninos tocam muito bem. E eu sou sanfoneiro, já falei que se trouxerem uma eu toco também. E a Tânia é professora de piano, ela estudou canto também, se formou na Universidade de Goiás. E nós gostamos de música, nossa, não era esse o meu assunto, eu acabei falando. É que eu tive o privilégio, junto com o pastor Ronaldo Oliveira, que também trabalhou aqui, eu tive o privilégio de começar o CDJA. Foi uma uma criação nossa. A primeira gravação é a Tânia no piano e eu no sintetizador. Um dia eu abro aí para mostrar para você que o nosso nome está lá. Este salmo fala como os salmos falam das coisas de Deus. Este é um salmo de 4 estrofes, cada estrofe com 6 versos. Abra sua Bíblia. Cada estrofe das 4 tem 6 versos. 6 vezes 4, 24, está aí os 24 versos do Salmo 139. Uma característica da poesia hebraica é que ela não precisava rimar o som das palavras, como nós rimamos pão com mão e outras. Em hebraico se rima as ideias. Os salmos, as poesias hebraicas são escritas em parelhas de versos. Um verso diz uma coisa, o outro complementa ou responde. É bonito de se ler o livro de Salmos. Você já ouviu o sermão do Ronaldo, e eu o cito como exemplo, que ele diz, o Salmo começa assim, o Senhor é o meu pastor, quer dizer, Deus do céu desceu à terra para cuidar de mim. E o Salmo termina dizendo, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre, quer dizer, eu da terra vou subir para o céu. O Salmo se completa, a primeira estrofe rima com a última, a segunda com a penúltima. No centro do Salmo há sempre uma verdade importante, e no Salmo 23 diz, porque tu estás comigo. Olha que coisa linda. Leia o livro de Salmos hoje à tarde em casa e procura esse encanto da poesia. Aqui 4 estrofes. As 3 primeiras falam da pessoa de Deus, a última fala sobre nós mesmos. Vou ler com você. Primeira estrofe, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tem hinos no hinário. Sonda, meu Deus, pois vês meu coração. Quando eu fiz a minha cirurgia, que é uma cirurgia tecnicamente avançada, mas para quem se submete a ela é muito simples, eu só digo isso porque aqui há homens e eu insisto, mantenha a sua saúde em dia, faça seus exames, porque câncer de próstata não mata ninguém, viu? Só que se ele não for cuidado, ele passa para outro lugar e mata também. Então, se cuide. Mas quando a gente faz aquele exame, a coisa mais dolorosa é uma sonda que é colocada na gente e dura alguns dias. Aquilo é tão incômodo que naqueles dias eu dizia para Tânia não cantar o hino Sonda, meu Deus, para não. E aquele hino ainda no meio dele tem uma linha que diz assim, inflama. Não, agora já podemos cantar. Mas o Salmo começa dizendo, Sonda, meu Deus, tu me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, olha a parelha das ideias. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Sonda-me. Deus examina a alma. Uma outra coisa que diz ali, de longe ele percebe. Naquele tempo havia a crença, que continuou existindo, de que os deuses, no paganismo, os deuses são deuses locais. Tem o deus daquele rio, tem o deus daquela encruzilhada, tem o deus daquele monte. E quando você vive naquele lugar, deve se submeter àquele deus. E quando um povo de outro lugar vem e luta e vence aquele ali, eles tinham a crença de que era o Deus dos outros que venceu o Deus deles, e assim havia conversões que não eram resultado de convicções, mas eram resultados de uma crença de que o outro Deus é mais forte, eu fico com ele. Este salmo diz que Deus não nos enxerga só de perto, como outros creem, diz que Deus nos enxerga de longe. Ele sabe o que vai dentro da gente. A palavra não chegou na sua língua. E Deus já sabia o que você ia dizer. Uma expressão linda de Ellen White. Ela diz assim, da mesma forma que os traços do rosto passam para a tela, Quando um artista pinta o seu retrato, ela diz assim: os livros do céu guardam uma fotografia do caráter. Oh, meu pai do céu, Ellen White não tinha formação acadêmica, mas uma beleza literária tremenda, né? Uma fotografia do caráter. No outro lugar ela diz assim: os livros do céu registram não somente os pecados cometidos, mas até aqueles que seriam cometidos se a gente tivesse oportunidade. Quer dizer, aquele negócio errado que você ia fazer, sua mãe chegou na hora e você parou, Deus sabe. Ninguém engana Deus, ninguém enrola Deus. Finalmente diz essa estrofe: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Isso quer dizer que ele é bom para uns e é ruim para outros. Uma das maiores tristezas que a gente tem na vida são os mal-entendidos. Quando você disse uma coisa, a pessoa entendeu outra. Ou você fez um negócio que era para ajudar e a pessoa pensou que era para atrapalhar. E o mal-entendido ainda tem uma desgraça que quanto mais você tenta explicar, parece que pior fica, né? Então o salmista diz assim: o conhecimento de Deus é espantoso, porque com Deus não há mal-entendidos. Aquilo que você tinha pensado, Deus sabe. Aquilo que você queria fazer e falou para ajudar, Deus sabe. Os outros podem lhe interpretar mal, Deus lhe interpreta bem. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, sabe por quê? Porque há pessoas neste mundo e nesta vida que são hipócritas. Elas pensam uma coisa e falam outra. Ou ela fala para você uma coisa aqui e fala para outro outra coisa. Ela diz que ia fazer, mas não faz. E a Bíblia diz: Deus está vendo. Já sofreu na mão de gente assim? Vou lhe dizer, tem livros no céu, viu? E as coisas estão escritas direitinho. E no livro do profeta Daniel há uma expressão que deu origem a um hino adventista, que todas as igrejas por aí cantam, mas aquele hino é adventista, escrito pelo sobrinho de Ellen White. O juiz se assentou e abriram-se os livros. Sabe aquele hino? O juiz se assentou, abriram-se os livros, quem dentre nós subsistirá? Aquele rapaz era sobrinho de Ellen White, primo do... logicamente, primo do filho dela, né? Bom, o livro vai se abrir. E esse mal-entendido que fez você sofrer tanto será esclarecido diante de Deus. Os teólogos que arranjam expressões complicadas para coisas simples chamam essa primeira estrofe de a onisciência de Deus. Só quero dizer o seguinte: Deus sabe tudo. Não tem nada que Deus não saiba. Ninguém pode enrolar Deus. Ninguém pode enganar Deus. Segunda estrofe. Começa no verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha as parelhas. Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Se a primeira estrofe diz que Deus sabe tudo, a segunda estrofe diz que não tem um lugar onde Deus não esteja. As pessoas costumam dizer que Deus está em todo lugar. Se você quer ser mais exato a respeito de Deus, todo lugar está em Deus. É Deus que domina tudo. Às vezes, para um efeito de disciplina de um filho, um pai diz assim: não vá naquele lugar porque Deus não está lá. Cuidado com essa expressão. Ela tem uma boa intenção. E é melhor a gente não ir em todos os lugares mesmo. Mas não diminua Deus dizendo que ele não está num lugar. As coisas estão em Deus. Da mesma forma que um organismo pode ter uma doença, uma enfermidade, o universo tem. Contudo, em tudo Deus está. Você não foge de Deus. O livro do profeta Jonas, que a gente até estudou numa lição de escola sabatina, uma história simples, bonita. Eu fui pastor numa igreja e o ancião da igreja foi pregar sobre o profeta Jonas, me trouxe uma verdade que eu não tinha pensado. Eu sou de Santos, eu trabalhei em navios, eu gosto do mar e sou santista em todas as acepções desta bonita palavra. Bem, o ancião da minha igreja, pregando sobre Jonas, ele disse: Jonas não quis ir de navio para Nínive, acabou indo de submarino. Olha que expressão, né? A percepção daquele homem de Deus. A verdade é, no profeta Jonas, você pode fugir da vontade de Deus, mas não pode fugir da presença de Deus. Onde você for, não é só que Deus está lá, não, é que antes de você chegar, Deus já estava lá. Um autor cristão muito lido recentemente, chamado C.S. Lewis, ele diz assim: o tempo é uma reta traçada num quadro, nós somos um ponto na reta, Deus é o quadro. Nós estamos no tempo, mas o tempo está em Deus. Para Deus não existe ontem nem amanhã, para Deus é tudo agora. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade, é o tempo que flui de Deus, não é Deus que navega no tempo. E Deus é o Pai das coisas. Então, as coisas estão em Deus. Para Deus não existe ali, lá, acolá, para Deus tudo é aqui. E uma outra coisa que essa estrofe anuncia e que já virou cânticos lindos em nossa igreja, é que se você tomar as asas da alvorada e for até os confins do mar, a presença de Deus estará lá. Se você tem mapas no fim da sua Bíblia, e se o mapa mostra a Palestina, eu vou desenhar o mapa da Palestina aqui na frente. Quem vai para o céu vai entender. Quer ver? Aqui é a Palestina. Aqui é o deserto da Arábia. Aqui o mar Mediterrâneo. Pronto. Quando a Bíblia diz: se eu tomar as asas da alvorada, é no leste. E se eu for até os confins do mar, é no oeste. A presença de Deus ali está. Não é apenas uma expressão de beleza literária. É também uma afirmação geográfica. Ele estava dizendo: se eu ficar olhando o sol nascer, já fez vigília? Sabe aquelas vigílias que a gente se reúne à noite, hora de madrugada, às vezes no alto de um monte, as estrelas? Nossa, eu trabalhei no Rio Grande do Sul, céu azul do Rio Grande. Eu trabalhei em Goiás. Nossa, se você for em Goiás no tempo do inverno, na lua cheia, você vê o céu mais claro do Brasil. Você desliga o farol do carro, como eu fazia, para mostrar para os meus filhos que dá para enxergar a estrada com a luz da lua. Que coisa mais linda. E você está lá de noite, o céu estrelado, de repente cantando hinos, e você vê que no Oriente o céu começa a avermelhar e o sol vai subindo, né? Daqui a pouco você não enxerga mais estrelas. O sol e a luz dele dominam todo o espaço. Fica vendo. Ele vai descendo e daqui a pouco o vermelho aparece de novo. E a noite vem e as estrelas ainda estão lá. E o salmo diz: as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Do nascer do sol ao pôr do sol, não consigo me esconder do teu espírito. Gente, pensar que Deus está o tempo todo aí. Quando eu fui diretor de jovens, a gente fazia aquelas camisetas para os jovens. Acho que hoje ainda se fazem as camisetas para os jovens, com aquele Jesus bonito. Um rapaz chegou para mim com essa autenticidade dos jovens e falou: pastor, continua fazendo as camisetas. Eu falei: por quê? Ele falou: aquelas camisetas de Jesus. Olha a explicação do rapaz para mim. Ele falou: pastor, eu estava namorando com a minha namorada, eu ia fazer o que eu não devia, e eu olhei na camiseta dela e o Jesus estava lá, e eu parei. Sabe o que Ellen White diz no livro Educação? Ela diz assim: poucas coisas ajudam mais a vencer a tentação do que o senso da presença de Deus. Quando você for tentado, pensa assim: Deus está aqui, e o anjo está escrevendo, e você vence a tentação. O senso da presença de Deus. Esse Deus que tudo sabe, esse Deus que em tudo está, a terceira estrofe diz: ele tudo fez. Verso 13, leiamos: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excederiam os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Olha que coisa, esse Deus que em tudo está, esse Deus que tudo sabe, foi ele que fez tudo. E o salmista, numa demonstração de boa autoestima, ele diz assim: e foi o Senhor que me fez. E ainda diz assim: e o Senhor não faz coisa ruim. Olha só a segurança. Foi Deus que me fez, e Deus não perde tempo com bobagem. Então você é legal, você é bom, Deus fez você. Agora ele avança ao dizer que Deus me conhecia não só quando eu nasci, mas Deus me conhecia a substância ainda informe no ventre da minha mãe. Sabe, o pessoal da área sabe a diferença entre feto e embrião, usa a palavra que você quiser. Deus conhecia você quando você estava lá dentro. Lembra de Jeremias, quando Jeremias, não querendo aceitar a ordem de Deus, disse assim: Senhor, mas eu não passo numa criança. Deus falou para ele assim: pois antes que você nascesse, eu já te fiz profeta. Quer dizer, no ventre da mãe. Nossa igreja é claramente a favor da vida e contra o aborto. Não vamos discutir política na igreja, e não se pode, nenhum pastor pode fazer isso. Cabe ao Estado dizer o que é crime, cabe à religião dizer o que é pecado. E abortar é pecado. Ah, vai ter exceções. Eu não estou tratando de exceção, nem sou autoridade para isso. Deve ter mesmo. Mas Deus é a favor da vida. E a gente, na barriga da mãe, Deus já conhecia a gente. Uma expressão que ele menciona nessa estrofe, que às vezes é mal interpretada, ele diz assim: e quando eu estava lá no ventre da minha mãe, a substância ainda informe, quer dizer, sem forma, os dias da minha vida estavam escritos num livro que só Deus tem. Gente, quanto se tem lido isso como se fosse prova de determinismo, de predestinação. No Oriente se usa a palavra maktub, estava escrito, como se tudo que acontece fosse seguindo um roteiro que Deus já desenhou e você não tem escolha. Não é assim. A Bíblia diz que nós temos livre arbítrio, e a Bíblia diz que Deus tem os dias contados e escritos. Como assim, pastor? Simples de entender. Eu falei no primeiro culto e posso dizer no segundo: Quando eu fiz 55 anos de idade, eu consegui comprar um carro zero quilômetro. Minha filha comprou quando tinha 30. Eu tenho 73 anos agora. E eu sei que não parece. Um amigo de infância disse que eu já pareço uns 90, 100, assim. Tá tudo bem. Com 55, eu comprei um carro. E naquele carro, eu lembro do dia que eu saí da concessionária. Levei um pastor amigo meu para orar pelo carro, para dedicar ao serviço do Senhor, e tem sido assim, nunca tive um acidente, nada. Bom, no porta-luvas vem um livrinho que se chama Manual do Proprietário ou Manual do Fabricante. E quer saber o que estava escrito naquele livrinho? Todos os dias do meu carro. Está escrito qual é o combustível que tem que usar, qual é o óleo que tem que pôr, quando é que troca o óleo, a pressão dos pneus, quanto peso pode carregar, que velocidade aquele pneu suporta, está tudo lá. Eu posso obedecer o que está escrito no livro do fabricante pelo meu carro. Sabe o que vai acontecer? O carro vai rodar melhor, mais economicamente, e vai durar mais tempo. Mas eu também posso quebrar. Manda botar um combustível, eu ponho outro. Manda botar um óleo, eu ponho outro. O carro vai funcionar pior e vai durar menos. Quando Deus nos deu a vida, Ele nos deu o manual do proprietário. E aqui estão escritos os dias da sua vida. Aqui está escrito o que você deve comer, o que você deve beber. Como se conduzir, o que falar, como se relacionar com as pessoas. E você pode seguir os dias da sua vida como estão escritos no livro de Deus. Você vai viver melhor e vai viver mais. Mas você pode quebrar. Não é obrigado seguir. Você vai viver pior e vai viver menos. O que o Salmo diz é o seguinte: Deus me criou e não me soltou no mundo para eu descobrir como é a vida. Ele ensinou como viver. Você sabe que isso que eu vou falar aqui eu tirei de um livro também, não é criação minha, mas é uma ideia fantástica de um livro de um jesuíta. Ele diz assim: a fé perdida como a riqueza perdida nunca é em vão. Porque se você foi rico e hoje é pobre, você pode ter perdido as posses, mas o seu bom gosto você não perdeu. Você sabe ainda onde estão os bons restaurantes e as boas roupas e os bons perfumes. Pode não conseguir comprar mais. Mas aquele período de riqueza lhe deu uma experiência que nem a riqueza perdida tira de você. E esse autor diz assim: a fé perdida também não é em vão. Há pessoas que deixaram de crer em Deus, mas porque elas conviveram com Deus, elas continuam valorizando a verdade, a honestidade, a pureza, a família. Mesmo que a fé tenha sido perdida, a fé nunca é em vão. As coisas de Deus que entram dentro da gente sempre fazem bem para nós. Você conhece gente assim, que perdeu a fé e continua honesto e íntegro como nos seus melhores dias? Traga essas pessoas de volta para a igreja e leve essas pessoas ao conhecimento da Bíblia. Última estrofe, verso 19. Aqui começa uma expressão que parece de outro salmo, porque ela não fala mais de Deus. Primeiro, Deus tudo sabe, Deus em tudo está, Deus tudo criou. A última estrofe diz: há pessoas que usaram o livre-arbítrio e se levantaram contra Deus. Vou lhe dizer mais uma coisa. Atributos divinos que não têm correspondente humano também não têm palavra humana para se referir a eles. Compreende o que eu estou dizendo? Ellen White diz que as ideias da Bíblia são de Deus, mas as palavras são de homens. Então, às vezes, a gente encontra uma expressão ou outra que é um pouco mais dura de entender. É palavra humana para se referir a coisas de Deus. Esta estrofe tem isso. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Alguém, numa leitura precipitada, superficial, poderia entender que a gente deve olhar as pessoas do mundo, descobrir quem é bom e tratar bem aqueles, e quem é mau, não quero nada com ele. Não, não é assim. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz assim: o meu Pai manda a chuva para justos e injustos, e manda o sol para bons e maus. E terminando esse trecho, Jesus diz assim: faça como o meu Pai. Quer dizer, trate bem todo mundo. Não fica querendo categorizar, classificar, etiquetar as pessoas para dizer: esse eu não quero, aquele eu quero. Não. Nem se julgue melhor do que ninguém. Você sabe que um dos defeitos graves da natureza humana é que às vezes o fato de eu me sentir culpado por um pecado que eu cometi, esse senso de culpa pode ser aliviado quando eu descubro que o outro pecou mais. O cara que roubou só um pouquinho, quando ele acha que outro roubou mais, ele falou: opa, você fica triste porque cometeu um deslize, seu amigo vê você abatido e fala: o que foi que aconteceu? E você diz: ai, eu fiz uma coisa errada. O amigo é da sua confiança, pergunta o que foi, você conta. E o amigo diz assim: ih, não liga para isso, rapaz, isso aí até pastor faz. Ah, é? Todo mundo está fazendo? Aliviou. Aliviou o senso de culpa por descobrir pecado nos outros, está errado. Isso é a oração do fariseu, que na parábola de Jesus ele disse: muito obrigado, que eu não sou que nem os outros, eu dou dízimo, eu sou melhor que todo mundo. Não, não julgue os outros. Trate bem todo mundo, mas se Deus é a pessoa mais importante da sua vida, não se comprometa com alguém para quem Deus não é nada. Compreendeu? Não envolva a sua vida e não comprometa a sua vida com alguém que não está comprometido com Deus. Trate bem. Respeite todo mundo. Minha filha me enviou uma frase, eu gosto de frases, e eu tenho um Twitter que eu só ponho frases. Agora não chamo mais Twitter, é X, X. Mas tuitar ainda é um verbo que a gente usa, né? Eu peguei a frase da minha filha e tuitei: você não vai esquecer. Eu não sei quem é o autor da frase, mas a frase só diz assim: não condene os outros só porque eles pecam diferente de você. Compreendeu? Não condene o outro porque ele peca diferente de você, porque ele peca, você peca também. Nós somos iguais aos olhos de Deus. Apenas esse salmo diz que eu não devo comprometer minha vida com alguém que não está comprometido com Deus. Mas para terminar, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, examina os meus pensamentos, conhece o meu coração. Precisava terminar esse salmo dizendo: sonda, meu Deus? Não. E por que que não precisava terminar dizendo isso? Porque no começo ele falou o quê? Sonda, meu Deus. Mas eu não falei para você que os salmos são assim? Eles rimam o início com o final? Então, na humildade, ele diz: olha, as pessoas más, eu não quero me envolver com elas, mas por favor, me sonda, porque eu também não sou bom. Descobre os meus pensamentos ruins. Encontra o caminho errado da minha vida e conserta, Senhor. Guia a minha vida para o caminho eterno. Quer saber de uma coisa, irmão? Esse Deus que tudo sabe, esse Deus que em tudo está, esse Deus que tudo fez, ele às vezes é confrontado. Tem gente que vai contra ele, e a gente vai também, porque nós somos pecadores. todos nós caímos no pecado. E a gente devia dizer para Deus: Senhor, sonda-me. Descobre em mim um caminho torto. Endireita, por favor. Porque eu quero viver com o Senhor. O salmo acabou. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque nada pode nos separar do Senhor. Nós queremos viver sempre como aqueles que estão na tua presença. Muito obrigado, porque mesmo sabendo de tudo a nosso respeito, o Senhor continua gostando de nós. E nós, em uma resposta amorosa de fé, para onde olhamos, a gente encontra o Senhor. Nós te agradecemos porque foi o Senhor que nos fez. O Senhor não faz coisas ruins. Muito obrigado pela marca do fabricante que carregamos no nosso chassi. Nós somos filhos de Deus. E ainda que de vez em quando a gente escorregue e se afaste do Senhor, ou a gente encontre pessoas que estão longe do Senhor, perdoa, Senhor, nosso pecado. Examina, sonda a nossa vida, os nossos pensamentos. Ajuda-nos a endireitarmos o nosso caminho e ajuda-nos a impressionarmos outros, para que eles também busquem no poder de Deus o conserto para os defeitos da vida. Abençoa-nos ao sairmos da igreja, que os teus anjos nos acompanhem e que o poder da tua palavra continue marcando nosso coração, impressionando e motivando uma vida melhor. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém.